Podcast Brasil apresenta.
Vem aí, mais um podcast com K, oferecido pela Caixa.
Diário de Bordo,
com Paulo Lima.
Tem um amigo que é amigo em comum do Marcos Moraes que falou que ele estava indo pro botão.
Uhum.
Porque eles inventaram lá a não é a renda per capita,
é o GNH.
Como é que é esse negócio?
Isso é genial, cara. É o seguinte, o Butão é um reino budista que fica...
Onde é o Butão?
Fica entre a Índia e a China, espremido. É um lugar que tem o tamanho de Santa Catarina, pequenininho. Entre a China e a Índia. No norte da Índia, no sul da China, tem uma bolinha ali escrito Butão. Dá uma olhada lá. E é no meio dos Himalaias, meu. Então, meu, você sobrevoa, parece um choquito gigante, assim, e nos buraquinhos tem uns vilarejos. Bom, esse troço, esse lugar é um reino budista, a força do budismo é gigantesca.
Tem uma energia lá, sensacional.
Por mil motivos, é um lugar muito especial, não é que fala assim, parece que você vai pro Shangri-La. Tá? É um lugar especial porque é bonito pra cacete, porque tem pouca gente. E onde tem pouca gente, não estragou.
Uhum.
E o budismo, eu considero, eu não sou budista, praticante, nem nada, mas eu tenho o maior respeito, acho que é uma filosofia extremamente inteligente, de bom senso, acho que é o bom senso levado às últimas consequências. E isso ajuda, né, quando você tem bom senso na gestão de qualquer coisa. Enfim, lá tinha um rei muito competente politicamente, por isso que o Butão não acabou, porque tinha vários reininhos desse. O Tibete, eram reinozinhos, eram feudos, né, uns lugares pequenos com um poderzinho instalado, que foram aniquilados ou pela Índia ou pela China, né? O Tibete pela China.
Foi esmagado ali.
A Índia pegou um outro que eu não lembro o nome e anexou. Tal. E o Butão está lá por habilidade política, por uma série de razões, mas esse rei que tinha essa habilidade, tal, ele morreu prematuramente e o filho dele estava estudando na Inglaterra, em Eton, e foi chamado com 17 anos para assumir o reino, né? E quando ele chegou, ele fez um discurso falando assim, olha, eu tô vendo lá a Europa, o cacete, e a gente é tão diferente, aqui é tão longe, é tão distinto, que não dá pra gente tentar ser igual os caras. Os caras estão atrás, eles acham que desenvolvimento é riqueza material. Aqui a gente não vai ter isso, porque não tem tanto recurso. Então se a gente for...
Sabe,
se a gente for, se a gente for perseguir isso, acho que não vai dar certo. Nós temos que achar um jeito de manter a população feliz. Essa devia ser a nossa meta. Ele falou isso, ficou meio no ar e tal. Agora esse cara está com 50 anos, então nesses mais de 30, o que eles fizeram foi aprofundar a ideia de como fazer para ter como meta de gestão, objetivo, não o PIB, mas a felicidade da população. E isso parece um papinho de zen, mas muda completamente a tomada de decisão. Exemplo. No início do reino desse cara, a principal atividade econômica do Butão era a venda de madeira, né? Porque tem árvore pra caralho e, enfim, o preço disso é bom, a cotação e tal. Então os caras tiravam madeira e vendiam, né? E aí quando o cara passou a pensar dessa forma, ele falou assim, porra, isso aqui vai gerar infelicidade, né? Não precisa ser muito esperto pra saber que essas árvores vão consumir, os bichos vão sumir, a água, não sei o que, tá? Como é que faria pra gente ter, se possível, até mais lucro de um jeito, privilegiando a felicidade. Aí, pô, não precisou também ser muito brilhante para ver que eles tinham quedas d'água enorme por causa das montanhas, tinha uma carência de energia elétrica enorme no país e nos vizinhos, e aí eles conseguiram financiamento da própria Índia para fazer hidrelétricas enormes lá e tal. Então hoje o país é superavitário e tem uma receita legal para cacete de venda de energia elétrica limpa. E ganhou uma medalha, um troféu, um título agora, faz 3 meses, da ONU, como o país em que a condição do meio ambiente é a melhor no mundo. Isso é um pequeno exemplo, tem mil outros, cara. Proibição do cigarro. Foi o primeiro lugar do mundo que foi banida a venda de cigarro. Só que para não criar o mercado paralelo e tal, o sujeito que está já viciado, ele pode comprar, ele paga um imposto alto, mas ele tem acesso. Tem umas lojas lá do governo que vendem. E ele pode fumar dentro de casa, quanto ele quiser. Se ele quiser fumar o dia inteiro dentro de casa, ele pode.
Na rua não pode?
Nos ambientes públicos não pode. E não pode comprar em padaria, em loja e tal. E não pode ter propaganda nenhuma também. Então tem mil soluções que eles foram encontrando. Então o Butão passou a ser estudado. Tem pouca gente lá também, tem 600 mil pessoas.
Essa filosofia, é?
Então, tá começando, cara. Eu fui para o Marcos foi para lá antes de mim, uns 3 meses. Eu já tinha ouvido falar dessa história e a gente não combinou nada. Eu nem sabia que ele ia, nem ele sabia que eu ia.
Eles se encontraram?
Não. Ele foi uns 3, 4 meses antes. Eu já tava armando o dia, eu soube que ele foi, ele me deu alguns toques e tal. Aí eu fui. Fui agora no Réveillon. Conheci lá. Uns motivos muito loucos e tal. E agora ele voltou pra lá porque ele começou a fazer. Ele se integrou a uma fundação que existe pra difundir essa noção de desenvolvimento. E eu também, sem ele saber, eu fui pra um evento, até convidei ele, mas ele não pôde. Eu fui pra um evento no Canadá, que, sem ele saber, não sei o que, ele não sabia que ia ter o evento, eu dei um toque e tal. Que foram, pro qual foram 400 pessoas de 36 países. Inspirados por essa movimentação do Butão, inclusive estava lá uma delegação enorme do Butão, o primeiro-ministro e tal, para olhar ações e experiências que estão sendo feitas no mundo inteiro, que tem alguma identidade com essa noção mais moderna do que seja desenvolvimento. Então, coisas que estão dando certo, não é assim discutir o que está dando errado, apontar os defeitos, é falar assim: olha, eu lá na minha empresa, nos Estados Unidos, eu sou o maior fabricante de carpete do mundo. Eu consegui ir do índice 100 de impacto ambiental para zero em 10 anos, fazendo isso, 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 e meu lucro aumentou tanto. Pô, eu desenvolvi uma técnica de meditação aqui, que o meu estresse baixou de tanto para tanto, fazendo isso aqui. Pô, eu consegui criar abelha com uma rentabilidade animal, sem usar defensivo, não sei o que lá, sacou? Então, assim, de gestão empresarial de alto nível americana, fodona, até, puta, um cara que tem uma tecnologia de meditação passando por
agricultura. E as pessoas se encontraram lá?
Numa universidade, durante uma semana. A universidade estava vazia em férias, né? Então a turma se hospedou lá e ficou lá uma semana, meu, que era
imersão.
De manhã à noite.
E é interessante porque o Butão, como você colocou até pela geografia dele, ele ser pequeno, né, ele serve como uma espécie de laboratório para essas novas ideias isso, de pesquisa e desenvolvimento.
A Economist fez um artigo sobre o Butão que ela falou isso. Ela falou, ó, é como sempre foi aquele sarcasmo em inglês, assim, porra, isso dá certo lá porque é um tubo de ensaio, né? E tem pouca gente, que é a grande segredo.
Ambiente laboratorial controlado.
Agora, é importante dizer o seguinte, não é o Butão, não é paraíso, tem mil problemas, etc. É só uma inspiração muito interessante para ver que é possível pensar diferente. Agora, você pode pensar diferente, porra, em Nova York, em Paris, ou na, sabe, em Gana. E isso que eu achei interessante desse evento. Esse evento, ele foi o segundo. O primeiro foi no Butão. E aí teve esse segundo agora no Canadá e vai ter um próximo aí que eu não sei ainda onde é. E o mais louco, assim, a gente tá falando de mídia, né? Mais louco, assim, quantos jornalistas você acha que tinha num evento desse, cara?
Zero.
Tinha dois, meu. Eu, que não tava, não me considero, não tava lá exatamente como jornalista, mas de qualquer forma reportei. Sim. E um cara do New York Times, meu.
E saiu alguma coisa legal?
Saiu, mas ele. Mas assim, esse cara chegou num dia de manhã e saiu à tarde.
Eu li alguma coisa a respeito
do. Ele deu um passe, que já é muito. Assim, é do cacete você pensar que no casamento do Ronaldinho tinha 800 jornalistas credenciados.
Todo mundo querendo entrar, aquela coisa. Então, assim, mas eu não sei se eu vou te interromper, mas eu li alguma coisa a respeito de um índice de desenvolvimento humano isso, que está se bolando em cima da felicidade e não da renda.
Exatamente.
Né?
Isso chama-se Gross National Happiness. Que assim, o PIB, o que a gente chama de PIB, pode chamar, acho que GNP ou GIP, Gross Intern Product ou Gross National Product. Esse é o PIB.
Que, produto assim, interno de felicidade.
Uma definição, assim, vamos dizer, grosseira, seria quanto sobra de riqueza material, de grana, de reservas, etc. Né? Então, hoje, de uma forma geral, também dá para dizer que os países, a maioria dos países é administrada visando sobrar mais grana no caixa.
E aí, isso
é o que está validando, por exemplo, entre outras coisas, guerra e destruição do meio ambiente. Entre outras coisas, fora ansiedade, gordura, né? As pessoas ficando obesas, morrendo de. Causa de morte é problema circulatório por conta de obesidade.
Nos Estados Unidos, então, loucura.
Então, assim, falta problema de sono. Né? Essa, em última análise, a ideia de administrar uma empresa ou uma comunidade, ou até a tua própria vida, cara, visando quanto vai sobrar de grana, tá levando à morte. e a morte moralmente validada. Por exemplo, a guerra, né, cara? A guerra, se for ver, é sempre em busca de algum
resultado, né, de morte.
Traduzindo isso, o cara trabalha pra caramba, aos 50 anos ele infarta e a família toda fala, puxa, era um grande trabalhador.
No pra caso, quê, né? Porque a gente...
Que
não leva nada, né? Pra lá, você morre, você não leva nada.
Tomar um pouco de cuidado. Na revista a gente toma muito cuidado pra não... criar uma figura idealizada de um país,
sim,
onde as coisas são perfeitas, só que está longe disso. Os caras têm pobreza, têm problemas de droga, tem um monte de coisa. Mas assim, não há dúvida, pode ser no Canadá, na França, na África, e do jeito que a gente está administrando as nossas vidas pessoais, nossas empresas, nossas comunidades e nossos países, não está dando certo, cara. O Jornal Nacional de ontem, meu, era uma desgraça, cara. Os problemas ambientais estão bombando todo dia, já reparou, cara? Hoje, na capa do Estadão, tem um físico importante brasileiro que fala assim, olha, isso, se alguém tem alguma dúvida, é problema do aquecimento global.
Que lógico. Os próprios furacões, né, dos Estados Unidos, é fruto, então, assim, até da negligência dele com
isso. Se o Jornal Nacional ou a capa do Estadão de hoje é assim, porra, enchente não sei onde, furacão chegou na Flórida, tarará. Aí vira a página, é assim, porra, no Iraque morreu mais 40. Não sei onde explodiram, não sei quem. No Brasil, chacinaram a família do japonês. Então, assim, porra, tá indo bem o negócio? Não tá, né? Você olha a saúde, cara. Você reparou? Olha isso, cara. Me apontaram isso outro dia, eu não tinha visto. Nas fotos da tragédia em New Orleans, cara, todo mundo é obeso, meu.
É verdade.
Saca?
É verdade.
Os corpos boiando, as pessoas que estão se salvando, é todo mundo obeso.
Os magrinhos estão por baixo.
Você não vê um cara magro, cara. Um cara assim, de, vamos dizer, peso entre aspas normal e tal. E aí, pô, nego morrendo, bicho, assim, todo dia explodindo, o organismo explode. Uhum. O que é uma artéria entupida? É um organismo explodindo, saca? Então, assim, não tá dando muito certo, né? Então, acho muito interessante quem tá estudando experiências que estão apontando para outro caminho. Bom, tudo isso para chegar no tal do GNH. Então, esse cara, esse rei lá, um nome impronunciável, Jung Pu, não sei o que.
Eu ia te perguntar, né, como chama.
Mas ele...
Você conhece o rei pessoalmente?
Não, eu vi ele, vi o cara passando, mas é muito difícil ter audiência com ele e tal. Eu conheci o primeiro-ministro, conversei, peguei cartão e...
É mais difícil que ter uma audiência com você?
É um pouquinho. Não, pra começar, o cara tem 3 esposas, né? Então, você já imagina aí, que ele...
O que elas requerem de atenção? Né?
Mas, ó... Esse cara cunhou uma expressão, meu, que é genial. Não sei se foi ele ou esse primeiro-ministro, ou enfim, a turma dele lá, que é GNH, Gross National Happiness, que a gente traduziu na tribo, que é a tradução óbvia, seria a felicidade interna bruta. Né? Então, isso, na verdade, é mais como se fosse uma embalagem muito inspiradora para uma tese de administração, meu. Sabe? Então você vai ir para o país, é legal, porque você vê a administração sendo executada, cara. Eu te dou vários exemplos. Um deles é do cacete, é o seguinte. O Paro, que é a capital do Butão, tem uma avenida, assim, algumas ruas transversais, um lugar muito pequeno. Mas, pô, já rola não é trânsito, mas tem lá uns carros.
Uma movimentação.
Então, um certo dia falaram assim, pô, no principal cruzamento vamos botar um semáforo, né? O que dá certo no resto do mundo. Tá? Botaram. Antes tinha o quê? Tinha uma espécie de rotatória com guarda no meio. Uhum. Como era aqui antigamente, né? Aí puseram um puta semáforo moderno e tal, não sei o quê. A população, cara, pediu pra tirar o semáforo e voltar o guarda porque humanizava mais a rua, saca? Aí voltaram. Isso eu acho que é um exemplo pequenininho, mas é legal. Outro, o Nepal, que é ali do lado, que é um puta lugar lindo, semelhante... Ele foi, na minha opinião, se eu não sou especialista em Nepal, mas ele foi absolutamente detonado pela invasão da cultura ocidental via turismo, cara. Detonado, meu. É um puta bagunça, droga pra cacete,
todo
exploração.
Mundo quer ter um tênis Nike,
exploração e... turística de tudo que é jeito e tal. É lindo, tal, vale a pena ir, não sei o quê. Mas, meu, você vê um negócio deteriorado. É igual você ir pra Maresias hoje. Sabe? Você fala assim, puta, isso aqui.
Quem conheceu?
Sabe? Né? Isso aqui. Mesmo quem não conheceu, fala assim, puta, isso aqui fudeu. Já deve ter sido muito melhor do que isso. Não é possível que isso não foi melhor. E lá no Butão, o que os caras fizeram? Primeiro que eles deixaram fechado o país para turismo durante muito tempo. Aí uma hora eles falaram, pô, não dá pra gente ficar na bolha aqui. Mas também não dá pra gente abrir, escancarar e deixar, sabe, estuprarem o país. Então, o turismo é um turismo planejado lá. É mais ou menos como o Fernando de Noronha, é, só que, assim, é mais inteligente, na minha opinião, porque você paga, você acessa uma agência de turismo aqui, essa agência tem que acessar uma de lá, aí a partir do que você quiser vai ser montado um pacote, né? Você fala, olha, eu quero ficar 3 dias contemplando montanha sentado numa cadeira de palha sem me mexer, vai fazer isso. Quero rodar para... Tem alguns lugares do país, só que não dá, eles não deixam ainda aí, mas... Em geral dá pra você fazer o que você quiser. Você vai pagar uma taxa, cara, que eu acho que são, eu não lembro agora, $200 por dia ou 150, alguma coisa assim, que não é barato. Mas nisso está incluído a hospedagem, a alimentação, um carro particular, um carro à tua disposição 24 horas.
Esses $200.
E um motorista, cara. Saca? Motorista intérprete.
É como se o país inteiro fosse um hotel. Você paga...
Ah, o turismo é um turismo...
Mas é personalizado, né? Você escolhe o que quer fazer. Não, vende aqueles pacotes que vai todo mundo sempre fazer a mesma coisa e acaba
quer,
até
predando. Não quer dizer que você não mais, possa ficar em um lugar mais barato ou mais caro. Já tem um Aman lá, coisa, e tem vários hotelzinhos baratos. A única coisa é que esse turismo vai ser planejado de forma que você vai ficar satisfeito com o que você pagou. Eu fiquei super satisfeito com o que eu paguei e o que eu tive em troca, né? O Estado vai organizar o fluxo desse dinheiro em pousadas, em hotéis, fazendo o investimento que tem que ser feito.
Tem sucessor, né, desse rei? Já estou apavorado com o sucessor, né?
É, pois é. A ideia é que assim, como é um Estado budista, quer dizer, ele não governa sozinho, ele tem um parlamento, se não me engano são 150 pessoas, parece que 110 são escolhidas pelo povo. O resto são indicações do líder espiritual lá, que é semelhante ao Dalai Lama, e dele, né? Seriam especialistas em certos assuntos também. Então, seria um parlamentarismo, um monarquismo parlamentarista.
Eu achava que era teocrático, não é?
Então, é um modelo muito especial, cara. A sede do governo é ao mesmo tempo um templo e sede do governo, saca? É um mosteiro e sede do governo. As decisões principais são tomadas pelo rei com o Jankeipo, que é o líder espiritual, o Dalai Lama de lá. Sim. Saca? Aí tem esse congresso, esse parlamento.
Difícil de entender na nossa cabeça ocidental.
É, puta, aí não é, porque se você for ver faz um puta sentido, né, meu? Você tem o parlamento, os representantes do povo, você tem uma autoridade constituída ali, né? E assim, até onde eu sei, o rei, nesses últimos anos, ele tentou diminuir o poder dele e atribuir mais poder para o parlamento.
E o
povo não quis que ele diluísse o poder dele. O povo não quis. O povo forçou para que o poder ficasse mais na mão dele.
Para que continuasse essa sabedoria espiritual também ajudando a guiar o povo.
Eu estou estudando melhor esse assunto, mas é mais ou menos esse movimento. Ou seja, é a história que você falou do laboratório, do balão de ensaio. É um dos únicos lugares do mundo em que você ainda tem condição, que as pessoas ainda vivem como viviam antigamente. Então ainda dá para você estudar melhor o que acontece. Agora teve um processo muito louco, que foi a chegada da televisão a cabo e do celular.
Que até então não tinha.
Não, faz uns 5 anos que chegou. E mudou pra cacete o país, na minha opinião mudou pra bem pior.
Porque tem todos os valores.
Ao mesmo tempo, cara, eu discuti isso, eu participei de discussões disso com os caras lá no Canadá. Não dava pra ficar fechado. Sabe? Já que o objetivo é a felicidade, as pessoas estavam se sentindo à parte. Elas ficavam sabendo que existia, elas queriam conhecer isso.
Aí o idealizado fica bem melhor do que a verdade.
Então você imagina, meu, a decisão desses governantes. Eu sei que vai foder, mas eu não posso privar os caras dessa experiência. Sabe aquela criança que vai enfiar o dedo na tomada?
Uhum. Fala, meu, de se abrir também, né?
Tem que cuidar pra tomar das 12
essa bolsas. Discussão eu achei do cacete, cara. Os caras dizendo como foi difícil
tomar essa decisão.
Abrir, falar, então toma, meu, os canais a cabo. Mete 50 canais na tua casa. Sabe, os caras começaram a se vestir diferente, começou já a ter um comportamento
mas
diferente.
Mas não foi uma abertura gradual, né, já? Foi
meio supetão, né, cara? E...
Não tem gradual, cara.
É complicado.
A operação não fecha assim. Não.
E o celular também, quer dizer, essa coisa da ansiedade, né? Quer dizer, a gente pô, tá aqui metido até o pescoço em tecnologia, mas a tecnologia tem um puta preço, né, cara?
Nossa, já humano, ansiedade, né?
Então, assim, por exemplo, lá, porra, o ritmo era um no país, né? De repente, meu, dá pra você falar com 50 pessoas ao mesmo tempo, muda o ritmo do lugar, né? Só que as outras coisas não mudam o ritmo. Então você tem o templo ali ainda funcionando aquela coisa. Aí toca o teu celular. Então, enfim, o país está passando por esse tipo de experiência aí. Muito rico, né?
Vão se adaptar também, de alguma forma, né?
Se adaptar. Infelizmente, cara, já tem um custo foda, assim, sabe? O problema de droga está aumentando, né? Que a influência da comunicação é grande nisso. A própria americanização, né? O negócio que você fala, porra, não tem nada a ver os caras aqui com as camisetas de beisebol, só que... Lá no botão, não sei se vocês sabem, tem um traje oficial. É um traje que é um traje nacional, digamos, né? Um tipo de um kimono. Um kimoninho assim, é, para os homens nessa altura, para as mulheres é comprido.
Essa altura é acima do joelho.
É, parece um hobbyzinho de chambre, em geral é xadrez, cara, é muito legal. E os homens usam uma 6¾, um sapato social preto. E esse é o traje do
traje
país.
De gala, assim?
Não, não, o traje do dia a dia, entendeu? Eles podem usar traje ocidental, mas não podem em certos lugares, em certas situações.
Mas certos lugares é o quê? Por exemplo, do governo, não,
em lugares. Nas cidades, parece que durante a semana você não pode, a não ser que você esteja fazendo esporte ou alguma atividade assim. Quer dizer, ninguém vai te prender se você passar de abrigo. Mas a população anda com essa roupa. E no fim de semana eles botam roupa mais ocidental. Tá? Então tem todo, é todo um outro planeta, né? Enfim, é um lugar interessante pra caramba, mas acho que o que importa aí pra gente é essa parte assim, de um pensamento mais racional. Né? E a gente aqui acha que tá esperto pra caramba, que vai atrás da grana, vai comprar casa da praia, vai comprar não sei o que e tal. E depois você, porra, você começa, sabe, a hora que você chega num... Se você tiver um pouco de condição de parar pra pensar, você fala, porra, isso aí não tá resolvendo, né?
Essa tua viagem, você foi a Butão e também você foi a Nepal? Você deu um rolê geral?
Eu fui uma viagem
aí
pelo norte da Índia, o Rajastão, depois o Nepal e o Butão.
E dali saiu, rendeu a matéria que já saiu na revista.
Então,
né?
isso na verdade tá rendendo mais do que uma matéria, que a gente pretende ficar durante um ano.
Uhum.
Quer dizer, primeiro a gente elaborou, a partir de estudar tudo que estava sendo... eu consegui acesso a uma documentação enorme lá dessa tese. Né? O saldo do primeiro encontro que se debateu essa tese, eu consegui uma cópia do livro. Agora está fácil, tem na internet até. Mas eu consegui acesso a isso, estudei tudo que os estudiosos do mundo inteiro estavam falando sobre essa experiência. E a partir disso eu elaborei uma lista de 11 itens. Em cima de coisas que eu vi lá, que eu fui juntando e tal. E inclusive, o que me fascinou nessa história é que alguns desses itens que eles estavam discutindo e tal, já estavam escritos na nossa lista de valores da trip. Exemplo, pra exemplo concreto. Trabalho é igual a prazer, tem que ser igual a prazer.
Quantos itens tem a lista da trip?
A que a gente elaborou agora, 11.
Não, a de sempre.
A de sempre deve ter uns 7, 8. Deve ter uns 3 ou 4 assim semelhantes, sabe? Muito semelhantes. Por exemplo, a conexão corpo, alma, espírito, não tratar isso como essas coisas como separadas.
Tá integrado. Assim,
o jeito que a gente olha pro esporte, a gente nunca olha pro esporte como performance. Olha sempre como uma forma de evolução, né? Então, o jeito de olhar pra saúde deles é esse. Então, tinha a minha sensação, cara, quando eu comecei a estudar esse assunto aí que eu tô escrevendo, é como se eu tivesse há 20 anos numa escola e de repente você descobre que do outro lado da rua tem uma pós-graduação da mesma coisa, só que muito mais avançada. Sabe, você terminou o colegial e tá achando que você sabe alguma coisa, você chega na pós-graduação e fala, nossa, mano, tem tudo isso aqui. E aí eu elaborei essa lista de 11 itens que foi observando o que esses pesquisadores estavam fazendo, misturado com coisas que eu acho, com um pouco de budismo e tal. Então a gente escalou 11 pontos que a gente acha que, se forem melhor entendidos e perseguidos pela população em geral, o mundo pode ter alguma chance de ficar menos punk. Né? Então você fala assim, a forma da felicidade, obviamente que não é, não existe, vai ser uma para você, outra para mim. Mas são coisas assim que é como se fosse um mínimo denominador comum para a existência humana fazer mais sentido, saca? Então são as coisas mais simples do mundo. Por exemplo, essa do trabalho ser igual a prazer. Na medida do possível, você trabalhar com o que você gosta. Se não der, tentar colocar prazer no trabalho que você tem.
Isso está publicado em algum lugar?
Na trip do mês passado.
Você, né? Devia botar em todo.
Então, assim, então, cara. Então. Mas é isso que eu falei. Nós vamos fazer um ano repetir essa lista e abordar um tema.
E vai.
Vamos fazer 12 edições. A primeira foi mostrando a geral da história.
Isso até chegar na edição de 20 anos, é isso?
Nem sei se vai dar certinho isso, mas assim, no ano em que a gente completa 20 anos, nós vamos estar tratando disso praticamente o ano inteiro. Então, assim, a primeira foi. Como é que é? A primeira foi. Que é essa agora do desarmamento, que tem a bala na capa. É um item que diz o seguinte: que você vai ser mais feliz na medida em que você se sinta mais protegido e acolhido pela sua célula mais próxima, que é a família, e pela sua comunidade. A importância que isso tem na sensação de bem-estar, de conforto, de felicidade, né? E aí que vem a história do desarmamento, tal, no contexto de como é que as comunidades estão lidando com a noção de segurança.
O que você acha, né, que vai dar esse negócio do desarmamento?
Cara, eu acho que vai dar desarmamento, porque eu acho que a natureza do brasileiro é pacífica e é de bom senso. Eu acho que, assim, por todo o histórico de tudo que você vê por aí, quer dizer, não tem nenhuma possibilidade de armar a população ser saída para alguma coisa, né? Então, a minha sensação é de que isso vai ser, de que o resultado vai ser a favor de interromper a venda.
Cada mês, então, está saindo uma reportagem em cima de um desses valores.
A edição inteira é pautada a partir de uma dessas noções. Então, tem uma, por exemplo, que é o sono. Né? A importância de como você dorme e de como você desperta. A qualidade e a quantidade de sono e a forma como você desperta.
Do qual vai depender a qualidade do seu dia.
Então você pensa assim, quando você faz as coisas, você fala, porra, deve ser uma coisa complicada, filosófica. Meu, é como você dorme. A gente esquece da importância disso.
Exatamente cotidiana, né? No nosso cotidiano.
Exato. E, porra, fundamental, né, cara? Pra tudo. Então nós vamos pegar uma edição inteira e falar disso, mas com todos os desdobramentos divertidos e sabe, sem deixar de ter uma garota lá
e deixar de ser gostosa,
etc. Mas com essa ótica, quer dizer, qual a importância disso, né?
Passar a mensagem sendo virtual o negócio.
E aí, bom, enfim, tem outros 11 que vocês vão lá na Trip ver.
Tá bacana. Legal, Paulo. Muito obrigado pela conversa. E esse é o Podcast em Brasil. Obrigado pela atenção.
Diário de Bordo, com Paulo Lima.
Você ouviu mais um podcast com K, oferecido pela Kaiser.
Uma produção Podcast em Brasil.